Salve, salve, amigas e amigos do Frapa. Inimigos, acho que não temos, né? Aqui é Léo Garcia, mais um roteirista brasileiro que também calhou de ser o diretor do Frapa. O episódio do FrapaCast dessa semana é apresentado por um parceiro querido e importantíssimo nosso, Projeto Paradiso. Vamos escutar a mesa de debate. Paradiso Multiplica apresenta Segundos Atos, com um timaço, Carol Rodrigues, Maia Darim e Stefano Volpe. E a mediação é da Natália Celani. Vamos ao episódio.
O Paradiso Multiplica apresenta a mesa de debate Segundos Atos, com Carol Rodrigues, Maia Darim e Stefano Volpe. Eu sou a Natália Celani e vou conduzir hoje a conversa com vocês. O Frapa tem patrocínio Master da Petrobras, coprodução Frapa Lab, Projeto Paradiso, sede Casa de Cultura Mário Quintana, Governo do Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria de Cultura e País Convidado Uruguai Audiovisual, produção Coelho Voador Roteiros e Epifania Filmes. Essa atividade está sendo gravada. Começar pela Carol Rodrigues. Carol Rodrigues é roteirista e diretora, concluiu em 2023 seu primeiro longa Criadas, vencedor do Prêmio Cabiria de Melhor Roteiro e selecionado para o BR Lyric Rough Cut em 2024. Dirigiu curtas premiadas como A Felicidade Delas e A Boneca e o Silêncio e trabalhou em séries para Netflix, HBO, Amazon e Gloob. Consultora de produtoras e indicada ao Prêmio de Roteirista do Ano pela Abre em 2020, é formada em audiovisual pela USP e Ciências Sociais pela Unicamp. Maia Darim é diretora, roteirista e consultora de roteiro, formada pelo Le Fresnois e mestre em cinema pela Sorbonne Nouvelle. Realizou A Febre, Terras, Margem, o curta versão francesa e as instalações Camuflagem e Horizonte de Eventos. Recebeu inúmeros prêmios pelo seu trabalho, como o Prêmio da Crítica em Locarno e Melhor Direção em Chicago, Rio e Brasília. Participou das residências Cine Fondation, Torino Filme Lab, Bush NL e L.A. Lábio Oral. Integra a Rede Paradiso de Talentos e a tutora em Três Portos. Stefano Volpe é escritor, tradutor, roteirista e diretor. Autor de 5 livros de ficção, formado em jornalista pela Faixa, especializado em roteiro audiovisual pela Academia Internacional de Cinema. Volpe tem passagem como roteirista por grandes produtoras nacionais, como RT Features, Conspiração, Coração da Selva, Record, Cinefilme, entre outras. Participou como roteirista do desenvolvimento de 3 séries de ficção para streaming e atua como produtor associado e da adaptação de seus livros. Bem, os Segundos Atos são conhecidos de serem normalmente os mais desafiadores na hora da escrita de um roteiro. Eu queria começar perguntando para vocês quais são os principais desafios e inquietações na construção dessa parte do roteiro, especialmente.
Bom dia, gente. Tem gente aqui, né? A gente estava pensando, será que vão ter pessoas? Quem estava aí no Drinking Pitch ontem? Cara, a maioria. Foi intenso, né? Bom, estou feliz de estar aqui, queria agradecer a vocês pela presença, queria agradecer a Safo que está ali, o Projeto Paradiso, pelo convite, é sempre uma honra poder participar, né, desses espaços de troca. O Paradiso Multiplica sempre, acho que sempre oferece para a gente que está dentro da rede espaços muito legais, né, de onde a gente está devolvendo as horas investidas, mas também está tendo, às vezes, até uma oportunidade de carreira, uma oportunidade de transitar por espaços diferentes. A minha primeira consultoria, minha primeira participação como júri de um pitching, foi tudo pelo Multiplica. Então, fico muito feliz assim, com essa oportunidade. Estou um pouco lento, porque assim, ressaca. Então, tá sendo gravado, né? Ok. Mais tenso ainda. Escolheram um tema difícil para hoje, né? Segundo ato. Acho que esse é talvez um consenso entre todos nós. tô aqui, acho que para a gente poder trocar também, né? Eu comecei a minha carreira como escritor, então eu não sabia que existia o mercado do roteiro audiovisual, da escrita para o cinema. Quer dizer, sabia que existia, mas para mim era uma coisa extremamente distante. E eu comecei escrevendo livros, até que um dia um amigo... Eu moro no Rio de Janeiro. E um amigo disse, cara, tem um laboratório de roteiro que chama Flup, com a Rede Globo, e eu acho que você é a cara desse laboratório. Eu não sabia nada, assim, não sabia, nunca tinha lido um roteiro na vida. E aí eu sabia que precisava de uma sinopse para participar disso e que iam ter várias estrelas do roteiro da Globo. Eu falei, ah, vou mandar um negócio. E aí eu tinha uma história na gaveta que chamava Águas de Aquário. E era um livro que eu tinha tentado escrever sobre esse menino que chama Bel. Eu sabia que ele era uma criança, que ele voltava para casa um dia e... Bom, a mãe dele não aparecia já há 2 dias, até que um dia ele voltava para casa e tinha uma avó que ele nunca tinha conhecido, com um carrão, assim, e chamava esse menino para passar umas férias com ela. E esse menino ficava na angústia de saber o que tinha de fato acontecido com a mãe dele. E agora ele indo para uma família, ele era um menino pobre, morador de uma das comunidades no Rio de Janeiro. E agora esse espaço, né? Como que vai ser olhar para esse espaço que as pessoas estão achando que talvez vai ser um espaço acolhedor, que vai salvá-lo? E para ele só tem saudade de casa, da vida como é, como era, e da mãe dele, e como que vai ser agora esse menino nesse lugar. Mas aí eu fiquei emperrado no segundo ato. E eu guardei essa história, ela ficou na gaveta, eu realmente não sabia como sair. Criei uns conflitos grandes, assim, e não eram tão grandes, na verdade, mas eles eram simbolicamente complexos. E a gente falou dessa história em Salvador, no último encontro do Projeto Paradiso. Pedi a Carol umas dicas para sair ainda dessa história, ainda estou nessa. E aí eu, bom, escrevi a sinopse, mandei pro laboratório, fui para a Flup, e lá eu comecei a descobrir, assim, esse universo do roteiro. Eu tô contando essa pequena história porque eu começo emperrado lá no segundo ato, e depois essa história, eu escrevi um argumento e escrevi, foi o meu primeiro longa escrito. E foi o longa que me levou para a Incubadora Paradiso em 2020. Eu sou da turma de 2021. E lá eu tive uma consultoria muito legal, que foi com a Maria Camargo. A Maria tem uma experiência com protagonistas infantis. Isso me ajudou muito. E depois eu acho que tem uma pergunta sobre, né, o processo no laboratório. Mas um pouco queria começar falando dos nossos medos, assim, do que é difícil no segundo, por que os segundos atos são às vezes assustadores, né? E eu faço esse exercício um pouco de transitar entre essas duas indústrias que eu acho que são primas, a indústria literária, inclusive gente, se vocês escrevem só para audiovisual, vão escrever um livro. Porque, é tão melhor, você fica tão... Você pode ir para onde você quiser. Não, e é maravilhoso como um exercício de... Um exercício até terapêutico e de lidar com as nossas angústias, os nossos sofrimentos, escolhendo as nossas histórias. Eu sou muito feliz, assim, no... não paga tão bem, mas a gente é feliz, assim, escreve muito feliz. E eu sempre falo isso quando eu posso, assim, para outros roteiristas: escrevam livros, porque é terapêutico. E aí, bom, então eu fico transitando entre essas indústrias, e aí o segundo ato muda muito, porque na indústria literária você pode escrever um conto, você pode escrever uma noveleta, uma novela, um romance, E no audiovisual também, né? Você tem um curta, você pode escrever um longa, você pode escrever uma série. Então, o segundo ato, ele vai... muda. Ele é sempre a maior parte do filme, ou não, né? Depende se você estiver num conto, num curta. Não sei, pode ser que não. Pode ser que você tenha um primeiro e terceiro atos um pouco maiores, ou que você procure outras estruturas. Mas eu tenho essa sensação de que muda, e aí eu fico alternando. Por exemplo, Águas de Aquário, na incubadora, a gente trabalhou um ano e eu ainda estava sentindo assim, cara, eu ainda não achei o segundo ato desse filme como eu queria. Ainda tinham muitas perguntas não resolvidas. E isso é muito ruim, né? Porque quando a gente não sabe... Isso é uma coisa de segundo ato. Quando a gente não sabe responder as perguntas, sinal de que tem alguma fragilidade, tem alguma coisa que você ainda não sabe. E eu sinto que quando as pessoas me perguntam o que faz um segundo ato ser bom ou funcionar, eu tenho uma sensação de que a resposta é por aí, assim. Qual que é a história que você quer contar? Você sabe que história que é essa? E essa pergunta, às vezes, ela parece tão simples, tão óbvia, tão trivial, mas é uma pergunta que esconde muita coisa, né? Eu quando eu estou montando o segundo ato, eu vou fazendo muitas perguntas e vendo se eu vou conseguir sair delas, assim, me sair bem. Se eu conseguir responder as perguntas todas, eu tenho uma sensação de um pouco mais de firmeza, assim, no, na estrutura. E eu terminei o processo na incubadora, ainda tinha umas perguntas assim que eu não conseguia responder. Aí eu fui para a prosa, eu falei, cara, eu vou abrir esse livro. Já tinha um roteiro pronto, pensei, eu vou zerar, vou escrever do ponto de vista de cada capítulo, vai ser um personagem, a história vai avançando, e eu vou entrar na cabeça de todos os personagens para me fazer perguntas, para tentar entender algumas coisas ali que não estavam funcionando tão bem. Aí fiz esse exercício, foi ótimo enquanto exercício, mas o livro não saiu também, perrei de novo no segundo ato. E aí guardei. Então, hoje eu estou muito feliz com esse projeto, porque ele está indo para um outro gênero. Essa era a resposta que eu precisava. Eu queria escrever um filme de terror e estava escrevendo um drama de família. Estava escrevendo um drama para família assistir em casa, num domingo. E agora eu encontrei uma joia, assim, de pensar um pouco no lúdico dessa criança, do Abel. E estou indo para um body horror. E era o que eu precisava, assim. Agora as coisas estão fazendo sentido e eu sinto que eu estou mais perto do segundo ato. Então, as nossas histórias nunca morrem, né? Mas elas podem descansar um pouco. Eu fico com essa sensação de que, às vezes, a gente está tentando um segundo ato, não está encontrando. Às vezes, é porque vai funcionar melhor num outro formato, a história. Às vezes, se você testar num outro formato, você pode descobrir mais coisas. Às vezes a gente tem que abandonar as histórias também, né? Às vezes elas não... Elas simplesmente não... Às vezes você não está pronto para escrever aquela história naquele momento, né? Isso já aconteceu muito comigo, assim, de ter ideias, premissas boas no comecinho, assim, da carreira e tentar entender que, cara, eu não sei fazer isso, eu não sei falar sobre isso. Eu estou escrevendo uma história agora, por exemplo, que é sobre violência doméstica. Violência de gênero, violência simbólica... E essa história já bateu na minha porta várias vezes e eu sempre tive medo, assim. Ah, não quero tocar nisso, vivi isso muito perto. Nunca me sentia pronto. Inclusive pronto tecnicamente também, sabe? Para mexer nisso. Agora, ano passado, com muita terapia, inclusive, eu consegui pegar esse assunto assim de cara, essa história, e falar, cara, é você agora. Agora, vamos tentar. E a história saiu. Então, tem isso também, né, na nossa carreira, que eu acho que a gente precisa respeitar um pouco do tempo das histórias, o tempo de maturação, tanto das histórias quanto da nossa maturação, enquanto pessoas, enquanto profissionais. acho que é um respeito assim, pela gente e pelas histórias que a gente está criando, né? Tem uma relação ali, ou pelo menos tem uma relação grande, que eu tenho muitas ideias. Tenho muitas ideias à noite, eu sonho muito e eu acordo. Sabe aqueles. Você acorda assim, você. Um menino, nananana, nananana, você conta o. Achando que está assim, perfeito, maravilhoso. Nossa, sonhei um filme pronto. Aí, 3 meses depois, você vai ouvir o áudio, uma porcaria. Porque fazia sentido na sua cabeça enquanto você estava quase ali sonhando. Mas, às vezes, me geram alguns insights. Eu vou juntando e montando as histórias. Então, acho que, resumindo um pouco assim, minha fala, eu acho que o segundo ato, como é a maior parte da história e é onde a gente vai desenvolver o arco dos personagens, rola um medo, às vezes, assim, de quanto de conflito que eu posso colocar aqui. Eu tenho uma sensação de que os segundos atos que não funcionam, eles não têm muita surpresa. E eu acho que isso pode ser um problema. Porque quando eu estava lá na Flup, a primeira pessoa... meu primeiro consultor foi o Rafael Montes. E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Depois eu ouvi isso em muitos lugares. Que a estrutura de 3 atos, ou a que for, a estrutura do seu filme, ela não é só essa curva. Ela é um ups and downs. Ela sobe e desce o tempo todo dentro dessa curva mãe. E eu acho que isso faz muita diferença. Quando um segundo ato que... ele não tem essa montanha russa, então tem menos surpresas. E eu acho que a audiência pode cair fora, sabe? Pode desistir ou achar muito chato, porque não está sendo surpreendida. Às vezes é isso. Às vezes, porque você leva a pessoa para a montanha russa, a audiência já sabe. É igual a montanha russa mesmo. Você está na montanha russa, você sabe como vai começar. Então, o carrinho está subindo, subindo, subindo. Você sabe que vai ter aquela grande queda, que talvez seja até um incidente incitante aqui. E você sabe como vai terminar, né? Vai estabilizar em algum momento. Mas a grande surpresa é o meio da montanha-russa. Quantos parafusos ela vai ter? Vai te virar de cabeça para baixo? O que vai acontecer? E aí, se essa curva é só uma curva... Falta surpresa, né? Falta a emoção que a gente quer numa montanha-russa. Então, eu até hoje... Eu guardei assim, esse conselho do Rafa e fico sempre que está meio flat, eu falo, cara, precisa subir e descer isso aqui. Enquanto está subindo, enquanto está descendo, também precisa subir um pouco às vezes, porque senão ninguém aguenta. É muito sofrimento. Então, eu acho que eu ainda tenho assim, muito medo de enfiar o meu personagem num lugar que eu não vou conseguir tirar depois. Eu sinto que roteiristas têm um pouco de medo assim, disso. A gente fala muito do conflito principal, de muito conflito. Infernizem seus personagens, infernizem seus protagonistas. Não deixem eles... Quanto mais perto eles chegam, mais longe eles estão. Você está sempre escondendo... o protagonista tem um desejo, precisa chegar num lugar, tem um desejo, tem uma necessidade, tudo aquilo que a gente já sabe. Ele vai avançando, mas você vai tirando ele da rota. Só que dá um medo, né, de você enfiar ele numa sinuca de bico tão grande que você não vai mais conseguir tirar ele dali. Aí como que você tira um personagem de um lugar tão difícil? As ferramentas parece que... Putz, isso aqui vai... Então, coincidência, não posso usar coincidência... isso aqui vai ficar muito Deus Ex Machina, né? Todas aquelas coisas que a gente ouve quando a gente quer tirar um personagem de um conflito muito grande. Eu acho que, para abrir assim, essa conversa sobre o segundo ato, isso é uma coisa que a gente pode falar, porque o segundo ato é o lugar do conflito, é o lugar onde a gente vai testar, provar esse personagem, para que, quando ele chegue lá no final do arco dele, as coisas não aconteceram... do nada, né? Então, o personagem não pode ter se transformado de repente. Como que ele chegou no final da história, né? Como que ele chegou numa conclusão? Então, ele passou por um processo que é o segundo ato. E Bom, a gente não quer... Eu não quero colocar tantos conflitos para poder saber como tirar ele de lá, mas eu acho que essa que é a magia. Assim, você realmente tem que colocar conflitos bons e saber tirar. Acho que posso começar assim.
Segundos atos são assustadores. Eu acho que essa foi a primeira lição que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com roteiro. Todo mundo dizia, segundos atos são assustadores. Aí, logo em seguida, você descobre, atos são mecânicos. Atos não servem para nada. Atos vêm de uma convenção que era do teatro, que você abaixava a cortina e dividia a peça em várias partes e hoje não faz mais nenhum sentido. Não, são 5 atos. Não, são 4 atos. Aliás, oficina hoje da Jana sobre 4 atos e outras narrativas que não a narrativa ocidental tradicional. Então, fazendo propaganda dos amigos, né? É importante. Mas eu achava isso curioso, assim, né? Esse mito do segundo ato assustador. E aí, e assim... Atos, o que é um ato? Né? Um ato é a maior unidade dramática dentro de uma história. E, por incrível que pareça, depois de um tempo eu fui percebendo como, na verdade, dividir uma história em atos ajuda e não atrapalha. Ajuda no sentido de quanto menor parte você tem para gerenciar, quanto menor a estrutura que você precisa lidar, quanto menos páginas você precisa preencher, é menos assustador. Então, no final das contas, todas as ferramentas, todos os manuais, todas as tudo, né, que tem disponível para nós, roteiristas e escritores, de forma geral, sempre são ferramentas para nos ajudar a sair da estagnação da página em branco e do desespero que é o que vai acontecer a seguir. Assim, tem muitos caminhos possíveis, mas eu acho que aqui a gente está justamente no momento de compartilhar processos criativos e o que funciona para a gente. E algo que eu falei ontem, a gente teve uma mesa aqui sobre filmes de baixo orçamento, e eu compartilhei algo que, para mim, funciona, e por isso vou contar para vocês, mas que, ainda que as ideias, né, a ideia de um filme venha do mundo externo e da minha interação com o mundo, uma história, para mim, só permanece quando eu entendo o porquê, eu chamo de significado profundo de uma história, mas o motivo daquela história permanecer em mim. Né? Porque ideias a gente tem o tempo todo, a gente sonha, a gente passa por muitos lugares, mas por que que uma ideia permanece? Por que que eu estou querendo contar aquela história e qual ponto de vista eu vou exprimir através daquela história, o que eu estou dizendo para o mundo, é uma pergunta fundamental, que não é fácil. Eu até comento assim, no Criados, eu demorei 3 anos para encontrar essa resposta. E não é a resposta que a gente compartilha, necessariamente. Porque não é a pergunta... Não é o motivo de por que que o seu personagem se move, mas porque você quer contar essa história. Por que que essa história é importante para você? Que é aquela a máxima, né, de fale sobre o que você conhece. Fale sobre o que você conhece, não em termos de mundo material, mas fale sobre o que você conhece em relação à emoção que para você é essencial. Então, no final das contas, pelo menos para mim, você até colocou assim, né, de responder, estruturar os atos a partir de perguntas. Eu acho que é fundamental, né, de alguma forma, a gente está lançando perguntas aos personagens, mas, para mim, a pergunta essencial para começar a estruturar é: por que eu quero contar essa história? Que emoção eu quero elaborar? De que maneira, que pontos de vista, inclusive, né, cada personagem exprimindo aí um ponto de vista diferente do do que você está querendo dizer, né, mas variações em relação ao que cada personagem tem em relação a esse tema, premissa, questão dramática central, núcleo argumental, se for, né, assim, não importa o termo que você dá, mas essencialmente o significado profundo da história que você está querendo contar. E eu acho que essa, pelo menos para mim, pelo menos em todas as histórias que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, essa, para mim, tem sido a questão fundamental. Porque quando eu encontro essa resposta, o resto da história é natural. Ele vai acontecendo de maneira orgânica. Porque, de alguma forma, eu tenho um ponto de vista, eu tenho algo que eu gostaria de dizer, e esse é o lugar onde eu vou chegar. Certo? Então, é uma jornada de onde eu quero chegar. O meu ponto de início é o lugar mais distante do que eu quero dizer. E a jornada desse personagem é justamente essa busca por encontrar esse ponto de vista. Ou talvez por problematizar esse ponto de vista. Ou talvez até mesmo por perceber que não há uma resposta possível. Falei, eu comento que no Criadas eu não tenho resposta. Eu termino com uma incerteza. E, na verdade, a incerteza pode ser uma resposta, né? No sentido de que a gente precisa conversar sobre alguns temas. A gente precisa encarar as nossas feridas emocionais, porque se a gente não encarar o abismo, é impossível conseguir superá-lo, né? Então, e não sei, né? Talvez a vida seja justamente sobre isso, né? Sobre a gente flertar de forma ininterrupta com esse abismo, né? Com a finitude. Mas, de qualquer forma, para mim, isso é o essencial, assim, é encontrar essa resposta, porque a partir dessa resposta e dos tensionamentos, e aí eu começo a tentar, eu tenho ido muito para um caminho da psicanálise, então, peço até licença em relação a isso, mas eu acho que ela nos dá um ferramental que é muito útil para tentar encontrar essas respostas de como desenvolver uma história, né? Mas, assim, justamente, onde eu parto, onde eu quero chegar, quais são todas as mentiras que o personagem conta para si para sustentar essa falsa crença sobre ele mesmo. A busca desse personagem, quando a gente fala, né, de conflitos internos e conflitos externos, se esse é o meu conflito interno, né, que o personagem vai entrar nesse... Tem uma frase do John York que eu gosto muito, que fala que todas as fábulas são a gente entrando numa floresta densa à procura da parte que nos faz inteiros. Né? E eu gosto dessa imagem. E eu tento pensar os personagens a partir dessa perspectiva. Mas, justamente, nessa longa busca inconsciente, né? Porque, afinal de contas, nós somos as pessoas que estão com os deuses, né? Que estão conduzindo o personagem nesse caminho, mas, de qualquer maneira, ele tem ali um objetivo apreensível, um objetivo quantificável, algo que ele está indo atrás, que ele acha que é a verdade sobre si, mas não é. E, de alguma forma, quando eu tenho a resposta do significado profundo e como esse elemento extra, né, esse objetivo material, quantificável, externo ao mundo, e que ele está indo em busca, em choque com o sistema de valores e crenças que ele está, de alguma forma, se transformando ao longo dessa jornada, esse caminho se torna mais natural. Ainda assustador, porque, afinal de contas, também nesse processo eu estou elaborando minhas próprias questões emocionais, mas está assustador num outro lugar, que eu acho que é um assustador mais precioso. Então, assim, para mim, esse é o grande desafio. Essa é a pergunta essencial, sem a qual, ultimamente, eu não tenho... Antes eu ia levando, em algum momento eu me debruçava sobre isso, mas eu percebo que hoje é a pergunta essencial. Qual é o significado profundo da sua história? Por que você está contando essa história? E será que o personagem que você escolheu é o personagem mais interessante para justamente entrar em embate com essa questão que você estabeleceu? Talvez não, talvez você só esteja fugindo da questão mais importante. Ah, é costume, né? A gente mente pra gente mesmo o tempo todo. A gente não quer sofrer, a gente cria mentiras pra gente. Não, mas, né? Tem um conceito da Melanie Klein que é esse, né? A fantasia, né? O sistema lógico que a gente estrutura para nos proteger dos nossos caos. Então, assim, para mim tem sido, e é isso, né? Assim, eu enxergo muito manuais, teorias, sempre como ferramentas para nos ajudar a nos mover, né? Assim como a gente também mostrar para as pessoas, perguntar opiniões, também nos ajudam nesse lugar, né? E deixa todo esse processo menos assustador. É nesse sentido, né, que eu acho que eu ficava muito, muito intrigada com essa ideia de por que, que segundos atos são tão assustadores. E mesmo quando você vai para a estrutura de cinco atos, né, que é uma sofisticação da estrutura de três atos, por que, que sempre falam sobre o desenvolvimento mais assustador? E aí, para mim, uma chave foi essa. Entender que, na verdade, o mais assustador está no primeiro ato. Que é justamente quando você levanta a pergunta essencial. Quando você levanta a pergunta essencial, que eu acho que talvez seja mais assustador, porque afinal de contas você está olhando para si mesmo, por que você tem algo a dizer para o mundo através da sua história? O resto da jornada se torna um pouco menos assustador. Mas porque é isso, eu falo assim, o primeiro sinal de que a história está funcionando é quando você começa já a antecipar movimentos. Você começa já a pensar em eventos. Porque você começa, você sabe onde você quer chegar, você sabe de onde você parte, você tem um personagem que está em busca de algo que ele acha que vai completá-lo, mas na verdade é falso. Né? E você sabe disso, ele não sabe. Mas você sabe disso. E você constrói o mundo de alguma forma a desafiá-lo em relação às suas falsas crenças sobre si e, de alguma forma, tornar-se obstáculos a esse processo. E aqui eu estou usando todas as teorias geralmente colocadas, mas tentando buscar uma maneira mais orgânica de traduzir essa forma de ver a história. Eu acho que fica tudo menos assustador. Não sei para vocês, pra mim, pelo menos ficou um pouco menos assustador. Justamente por isso, assim. E eu definitivamente, e mesmo quando a gente está pensando, quando a gente está pensando mais de um personagem, eu acho que assim, o maior desafio é tomar cuidado para não levantar muitas questões no início. Entender qual que é a pergunta, qual pergunta você está elaborando neste filme? Quando você percebe que tem perguntas demais, talvez você esteja sobrecarregando seu filme de significado e vale guardar essas perguntas para o próximo projeto. Não, mas é verdade, assim, porque de alguma forma você precisa ter tempo de tela, de elaboração do próprio personagem em relação a tudo isso. É um processo. Ninguém quer mudar, gente. Ninguém quer mudar. Então, assim, é um processo. Mudar sua crença sobre si mesmo, mudar seu trauma, mudar a crença de que você é uma pessoa que não tem valor, porque, ou seu valor é condicional, porque afinal de contas seus pais eram super protetores e você achava que a única forma de você ter valor seria por intermédio deles. É um exemplo. Essa transformação é um processo longuíssimo. Quanto tempo de tela a gente precisa disso? Colocar o personagem em movimento em busca de algo que, de alguma forma, ele acha que é uma forma dele se provar no mundo, por exemplo, e perceber nesse processo que, na verdade, ele tem valor em si mesmo, a gente já consegue aqui imaginar uns 40 bits necessários. Porque é um processo longo, demorado e trabalhoso. Mas é menos assustador, é mais uma questão de desafiar o seu personagem nos lugares de maior conforto dele. E a nós mesmos, né? E assim, de novo, insisto assim, nisso, porque eu falo, o seu personagem, o motivo da sua história permanecer com você é algo muito íntimo, que você não precisa compartilhar necessariamente com outras pessoas, mas você precisa ser muito sincero em relação a isso. Porque se você não for sincero, eu tendo a achar que você não vai fazer a pergunta certa. E quando você não faz a pergunta certa, o seu personagem, de alguma forma, está tentando resolver e chegar no que você tem a dizer sobre o mundo no final desse filme, você vai fazer só uma pilha de eventos. Você vai ficar, na verdade, tentando mover o personagem para vários lugares, mas ele não vai estar em busca dessa questão fundamental. Ele vai estar simplesmente transitando pelo mundo. O que também pode ser uma proposta, né? Temos aí personagens flaneiros, né? Não é uma questão. Temos inúmeras formas. Mas pelo menos dentro, se a gente está falando aqui nessa estrutura de atos, eu acho que a gente está tendo um modelo em vista, um tipo de narrativa em vista. E nesse sentido, eu acho que vale a pena gastar coração e mente em se debruçar e encontrar essa questão primordial. Porque isso, na verdade, vai facilitar a sua jornada como roteirista dentro dessa história. E até mesmo você vai perceber que, na verdade, a pergunta que você lança, às vezes você precisa de 5 filmes, 5 livros para responder, porque, na verdade, você tem múltiplos pontos de vista que você gostaria de tentar responder sobre aquilo. E que os outros personagens que, de alguma forma, estão tensionando nesse lugar e desafiando as crenças da sua protagonista nesse lugar ou em outros pontos, poderia, de alguma forma, ser o seu próprio protagonista numa outra história. Né? Então, assim, por isso que eu acho que é o lugar, pelo menos para mim, onde eu mais demoro. Estava comentando assim com o Volpe que eu tenho uma ideia de uma história, de um livro também, mas que eu acho que eu tenho um quê com o número 3, né? Porque eu fiquei 3 anos, e são 3 personagens, são 3 anos, assim, mas me debruçando para entender justamente por que a minha obsessão, por exemplo, com Viagem no Tempo. E aí, na verdade, eu fui percebendo que, na verdade, todos os meus filmes e projetos versam sobre um desejo desesperado por uma segunda chance. E como que foram formas que eu encontrei de processar os lutos da minha vida. Um desejo de voltar no tempo e encontrar uma outra forma de salvar alguém que eu amei. E de inúmeras formas. Então, assim, encontrar esse lugar, você pode... E aí, a roupagem não importa, nesse sentido. Não importa o gênero, não importa, nesse sim, porque tudo isso é externo, aquele momento em que você, se é essa a questão, talvez o terror seja um caminho, talvez a ficção científica com a sua proposição de imaginação sobre o futuro, né? A gente de alguma forma pensar a gestação de que mundo é esse que eu gostaria de viver, né? Como transformar a realidade hoje, talvez seja uma possibilidade. Talvez, na verdade, né, a gente queira mudar, reconhecer a humanidade que nós temos nos nossos momentos mais frágeis, indo para a comédia. Então, assim, cada gênero, de alguma forma, acaba sendo o lugar de acolhimento da sua pergunta. Então, por isso que é muito importante encontrar que pergunta é essa essencial. Porque, às vezes, você não está conseguindo ir adiante em alguma questão justamente porque o gênero que você escolheu, como você estava falando, ele não acolhe tão bem a questão que você está elaborando. Porque os gêneros também são um ponto de vista filosófico e moral sobre o mundo, né? E eles são convenções, né? Inclusive não é à toa porque determinados gêneros acabaram ganhando muito espaço em alguns lugares em detrimento de outros, né? Porque que no começo dos anos 2000 distopias adolescentes eram tão comuns, ou hoje o terror tem ganho muito espaço, né? Isso tem a dizer muito sobre o mundo que a gente vive e quais são as questões mais proeminentes, né? Questões de vida ou morte, questões de extremos, questões de alguma forma, as pessoas estão elaborando o medo da morte, né? Então, eu acho que hoje eu tenho menos medo do segundo ato e muito mais medo do primeiro. Mas justamente porque não é medo, a palavra não é medo. Porque eu acho que, na verdade, isso é animador. Porque, de alguma forma, eu, sendo generosa comigo, eu sinto que quando surge uma ideia, essa ideia permanece, é quase como se a Carol dentro de mim, a assembleia interior que habita a minha cabeça, uma delas tenha me proposto um caminho de elaboração de alguma questão interior. E eu acho isso um privilégio que a gente tem de elaborar nossas dores através das nossas histórias. Então, eu acho que é isso.
Obrigada, Carol.
Então, primeiro eu queria agradecer ao Frappe, ao Paradiso, a Safo também, por estar aqui, por a gente estar juntas aqui nessa conversa hoje. É muito bom poder escutar vocês, assim, e estar partindo já, né, dessas questões que já foram colocadas. Então, quando surgiu a possibilidade dessa conversa, né, dessa mesa sobre o segundo ato, e aí eu acho interessante que o título seja Segundos Atos, né, no plural, e aí eu acho que, enfim, né, exatamente porque abre para o que já foi colocado aqui, né, sobre a multiplicidade do que pode ser esse segundo ato e de como ele pode ser visto de diferentes formas e pensado de acordo com, né, com cada história, com o que cada história demanda. Eu acho que isso é muito importante, né? Mas a primeira pergunta que se colocou para mim, que eu me coloquei, é, tá bom, a gente vai estar pensando o segundo ato, mas em qual estrutura narrativa, né? E aí, automaticamente, eu pensei no terceiro, na estrutura em três atos, né? E aí, eu imagino que vocês, quando vieram para cá, né, viram na programação do Frappe e pensaram, ah, vou ali assistir essa mesa, também imaginaram um segundo ato dentro de uma estrutura em três atos, né? E eu fico me perguntando por que é tão automático para a gente pensar na estrutura em três atos, né? Por que a estrutura em três atos se tornou a estrutura narrativa canônica no Ocidente? Eu acho importante localizar isso, acho que a Carol também, né, eu vou falar um pouco sobre essa questão, assim, de que é um modo de se contar histórias que foi, né, se tornando um arquétipo, assim, da construção dessas histórias, né, e um cânone também, assim, de como contar histórias dentro de algumas culturas, né, que têm elementos em comum. Mas é isso, né? Será que o segundo ato, a estrutura em três atos, né? E daí pensando o segundo ato dentro dessa estrutura em três atos, dá conta da diversidade de experiências que a gente tem no mundo, da nossa diversidade também, né? E fico pensando nós, né, que somos criadores de história, que estamos aqui para criar novas histórias, né? O que faz a gente seguir, né, se apoiando sobre um modelo, um mesmo modelo, uma mesma estrutura de se contar histórias. É porque algo nesse modelo é muito forte, né? Então, acho que tem uma primeira questão aí. Mas também eu acho que vale a pena, às vezes, a gente dar um passinho atrás para se perguntar o que, que é isso, né? O que está por trás. E aí, pensando no segundo ato, na estrutura em três atos, desculpa, bem clássica, né? Diferente das aberturas que o Volpe e a Carol já trouxeram aqui, que são fundamentais, porque eu vou falar aqui sobre algumas questões, mas eu queria trazer também, eu acho que isso é importante a gente frisar, que a estrutura em três atos, ela pode ser muito interessante para muitas histórias, né? E pode ajudar muito o trabalho do roteirista, como já foi colocado aqui. E eu concordo muito com o que a Carol fala, no sentido de que quando a gente pensa em pedaços menores de história, a gente consegue enfrentar o medo, né, de estar construindo aquela história de outra maneira. E aí a minha pergunta cola muito assim com o que a Carol trouxe também, que é por que, que esse segundo ato é tão apavorante para a gente, né? Por que, que esse pavor surge, né? E aí, se a gente pensar na estrutura em três atos clássica, a gente vai ter um primeiro ato que a gente vai estar introduzindo os nossos personagens, a gente vai precisar estabelecer esse conflito. Aí a gente vai ter um segundo ato da escalada de eventos, né, onde esses conflitos vão se desdobrar em múltiplos conflitos, que o protagonista e os protagonistas vão precisar vencer esses obstáculos. Né? E então, o momento do confronto, esse segundo ato, eu acho que tem isso também de assustador, né? O momento do confronto, então, os confrontos internos e os confrontos externos, a gente está falando aqui de confronto, e aí, depois que ele tiver atravessado essa grande batalha, ele vai aí sim poder sair transformado, e isso vai possibilitar a gente chegar até o desenlace da história. Mas, enfim, será que essa estrutura, e claro que eu estou reduzindo muito, gente, para a gente voltar assim, para o modelo mais clássico e poder pensar um pouco ele, será que, de fato, essa estrutura dá conta da diversidade do que nós somos, das nossas experiências? E aí, pensando essa diversidade em termos culturais, sociais, econômicos, raciais, etários, né, físicos, corporais, né, com todas as nossas potências e limitações, né, com que reduz a gente e amplia a gente no mundo, né, será que dá conta das nossas trajetórias e das nossas inquietações ali mais íntimas? E aí tem uma fala da Lucrécia Martel que circulou muito no Instagram há uns meses atrás e que eu imagino que alguns de vocês já tenham escutado e que eu queria trazer para cá, porque eu acho que traz assim, uma luz para essas questões aqui que a gente está conversando. E aí eu vou tomar a liberdade de ler aqui uma tradução bem improvisada da Lucrécia. Ela diz assim, ó: imaginem que durante tanto tempo estivemos tentando determinar o conflito para começar a escrever. Qual é o conflito? Agora, sinceramente, em suas vidas, essa é a palavra que melhor define o que acontece com a gente? Ou as coisas que nos preocupam? Esse esquema que alguém deseja algo tem um obstáculo, que pode ser um antagonista, e isso gera um conflito. Sinceramente, pergunto, vocês acham que essa fórmula pode contar o que acontece com a gente? Especialmente as coisas mais delicadas e curiosas que acontecem com a gente? Estamos tentando representar a experiência da humanidade com uma estrutura que não dá conta de tudo, que performa os acontecimentos humanos e os converte em enfrentamento. E se posso ser mais audaciosa, creio que esse modelo narrativo é bélico e que devemos abandoná-lo quanto antes. Então, a Lucrécia vai estar trazendo aqui, assim, acho que, né, uma perspectiva mais radical assim, em relação ao que move essa estrutura em três atos, né, e daí trazendo o conflito como também esse elemento muito presente no segundo ato, porque o segundo ato vai se desdobrar a partir desses diferentes conflitos e obstáculos que o personagem, né, vai precisar vencer, claro, numa estrutura muito clássica, gente, sempre falando isso aqui, porque eu acho que a gente está aqui exatamente para discutir também formas de desvio e de criação a partir de uma estrutura. E para a gente poder desviar, a gente precisa partir de uma base, né? E a gente tem uma base que é, né, que eu acho que povoa o nosso imaginário, né? Independente da gente conhecer ou não, né, da gente ter ido os manuais de roteiro ou não, eu acho que a estrutura em três atos ela já está tão presente no nosso inconsciente que a maior parte de nós, quando começar a escrever uma história, mesmo aqueles que não são roteiristas, essas histórias elas vão poder ser muito facilmente colocadas em estruturas em três atos. Né? E aí tem um pouco o ovo ou a galinha. Por que, que isso se dá? Será que isso se dá porque, de fato, todas as estruturas, né, todas as histórias da humanidade, elas são em três atos, como o Campbell vai dizer? Ou será que a gente vem contando histórias a partir de uma estrutura há tanto tempo que essa estrutura já se consolidou no nosso inconsciente? Né? Então, eu acho que tem essas perguntas que são interessantes quando a gente vai pensar um pouco em quais estruturas dramáticas a gente vai estar usando para contar uma história. E aí a gente tem essa palestra hoje, que eu estou muito interessada também em conhecer um pouco mais, porque eu já tinha ouvido um pouco falar da estrutura em quatro atos asiática, que é uma estrutura exatamente que não se baseia no conflito, né? E que vai, né, vai tá sendo elaborada exatamente porque, assim, pelo pouco que eu sei, num dado momento ali na China e no Japão, se entendeu que tá ali dando continuidade a essas histórias que são movidas pelo conflito era algo que tinha suas consequências políticas, históricas, sociais, né? Então, começou a se pensar em outras formas de se contar histórias, porque, no fundo, as histórias que a gente conta, elas fazem mundo. Eu acho que isso que é muito importante da gente pensar. E as histórias não são só o tema, o conteúdo, elas são a forma. É como a gente está contando essas histórias. Né? E aí eu queria trazer um pouco aqui para a gente continuar pensando sobre isso, um artigo de uma escritora norte-americana que vocês devem conhecer também, a Ursula Le Guin. Ela escreveu em 86 um artigo que foi traduzido recentemente pela N-1 para o português. Então está disponível também em PDF, chamado A Teoria da Bolsa de Ficção. É esse livro aqui, da Úrsula, é um artigo bem curtinho, então, assim, super fácil de ler. E, assim, no sentido, né, de investimento, de tempo, a gente está sempre com tantas leituras pela frente. E a Úrsula, ela vai começar o artigo dela, para aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de ler, falando, e daí eu vou fazer um pequeno desvio aqui, mas a gente vai chegar de novo no nosso segundo ato, tão amado. Mas, enfim, falando sobre como, no início da humanidade, os primeiros grupos humanos não se alimentavam de carne, como a gente imagina, né? A gente vai sempre pensar nas imagens e nos desenhos nas cavernas, né, dos caçadores, de animais e etc., mas que as populações humanas se alimentavam principalmente de alimentos vegetais, e esses alimentos eles eram coletados, né? Então, era através da coleta que esses alimentos eram distribuídos, né? E aí ela vai falar uma outra coisa muito interessante, assim, e surpreendente, que naquela época, para se viver bem, era necessário menos de 15 horas de trabalho semanal. E aí a gente imagina que maravilha, né? E como a nossa vida se precarizou ao longo dos milênios, porque imagina nós aqui, roteiristas, cineastas, se a gente pudesse estar vivendo bem com 15 horas de trabalho semanal, seria realmente, assim, um deleite, né? Então, enfim, aí eu vou ler aqui um pouquinho nas palavras também da Úrsula. Perspectiva 30 anos importante, Carol. Então, enfim, vou ler aqui um pouquinho a Úrsula para a gente ter acesso um pouco ao texto dela. Ela diz o seguinte: 15 horas por semana para subsistência deixa bastante tempo para outras coisas. Tanto tempo que talvez os inquietos que não tinham bebê por perto para animar a vida, ou habilidades para construir, para cozinhar ou cantar, ou pensamentos muito interessantes para pensar, tenham decidido escapar e caçar mamutes. Os habilidosos caçadores voltariam, então, cambaleantes, com um monte de carne, um monte de marfim e uma história. E não foi a carne que fez a diferença, foi a história. E aí eu acho muito interessante a Úrsula trazer exatamente esse ponto, né? Porque o que, de fato, pelo menos na minha perspectiva aqui de contadora de história, também faz a diferença na humanidade, é a história, no fundo, né? Porque é a história que vai estar criando o mundo, criando os mundos que a gente vai vir a habitar, né? E não é à toa, né, que essa história da caçada tenha se tornado uma história que a gente vem repetindo há tanto tempo, né? E aí, se a gente for pensar, por exemplo, né, vamos imaginar que eu vou contar a história de eu como coletora de alimentos, eu saí para poder coletar os meus alimentos, e daí subi numa árvore, peguei uma fruta gostosa, comi, encontrei ali no chão umas castanhas, umas nozes, dei algumas para o meu filho, a gente conversou um pouco, depois eu cocei uma picada de mosquito, daí a gente ficou com sede, eu fui até a beira do rio, a gente bebeu um pouco de água, a gente conversou, olhou os peixes, aí decidiu pegar um peixe, levou para a aldeia e comeu esse peixe, né? Essa história é muito diferente da história, né, de quando eu saí para caçar um mamute, e aí eu tive que atravessar a floresta durante vários dias, vencer vários obstáculos naquela floresta, né, até conseguir finalmente encontrar o bando de mamutes. E aí, quando eu cheguei lá e encontrei o bando de mamutes, o líder daquele bando percebeu a ameaça e veio na minha direção me atacar, e eu tive que sair correndo, mas o meu filho, que não conseguia correr tão rápido quanto eu, acabou sendo pego pelo mamute e ficou estatelado no chão, sangrando. E aí, no último suspiro do meu filho, eu consegui, finalmente, com a minha flecha, atingir o cérebro do mamute. Aí jorrou sangue para todos os lados e pedaços de cérebro. E aí o mamute caiu no chão, morreu. E aí eu ainda consegui ir lá. E daí o bando todo dos mamutes saiu, né, fugiu, porque ficou assustado com aquela cena. E eu consegui levar aquela carne para casa junto com meu filho. Cheguei na aldeia. E aí os aldeões foram cuidar do meu filho, que conseguiu ser salvo e se recuperar, e as mulheres, claro, foram cozinhar aquela carne, né? E a gente pôde todos comer aquele banquete e se deliciar enquanto eu contava a história do que tinha acontecido comigo, né? E me tornava aquele grande herói, né? E aí essa história não só ela tem ação, ela tem conflito, né? Ela tem confronto, como ela tem um herói. E aí a gente pensa, né, quem não quer ter um herói por perto, né? Então, muito rapidamente, essa história ela vai tomar, né, a mente das pessoas daquela aldeia, né? E ela vai passar a estar presente nas músicas, nas histórias, nos sonhos, no inconsciente daquelas pessoas, né? E no inconsciente daquelas pessoas por milênios. E aí eu acho que volta, né, a pergunta que a Lucrécia se faz, mas será que essa história dá conta, né, e continua dando conta das experiências que a gente vem vivendo? E aí o que a Úrsula vai trazer e vai propor é uma outra imagem para a construção de estruturas narrativas, que é a imagem da bolsa. Essa bolsa que a mulher que ia sair para coletar os seus alimentos guardava, né, as nozes, as castanhas, as frutas que ela ia encontrando pelo caminho, porque ela precisava também conseguir retornar com alguns alimentos para aquela aldeia, né? E aí, ao invés, então, de pensar a estrutura como essa estrutura linear em linha reta, né, da lança, né, que vai numa única direção para alcançar o seu alvo, né, ou então, por exemplo, né, essa lança pontiaguda, né, essa lança que fere, que corta, ou então aquele osso, né, duro, longo, comprido, né, que o macaco homem do 2001 Odisseia no Espaço, na abertura, vai lançar para o céu e que vai se transformar numa nave espacial pronta para colonizar o cosmos, né, ela vai propor um outro elemento, né, que, na verdade, o que ela vai dizer, e que isso eu acho muito interessante, que é a primeira ferramenta da humanidade. Então, a primeira ferramenta não é essa lança, não é esse facão, não é essa flecha, mas é a bolsa. E eu acho isso muito bonito como ideia, né? Algo que a gente não imagina que essa pode ser a primeira ferramenta, algo no qual a gente pode guardar coisas dentro, guardar elementos e guardar elementos narrativos também, né? E o que a gente faz com esses elementos que a gente vai coletando por onde a gente passa, né? Como a gente se deixa contaminar pelos encontros que a gente tem ao longo da vida, né? Eu acho que isso fala muito sobre essas transformações aqui que vocês falaram também, né? Porque e sobre esses aprendizados que a gente vai tendo ao longo das nossas trajetórias e que a gente vai trazendo para dentro das nossas histórias. E eu gosto de pensar essa imagem da bolsa que a Úrsula traz, de estrutura narrativa, como uma estrutura em camadas ou uma estrutura, enfim, mais fractal e arbórea, aonde, ao invés de a gente ter, né, essa linha reta da narrativa em causa e efeito, né, que vai chegar, né, a um desfecho que vai ser lido de uma determinada maneira por todos, né, em estruturas que você tem elementos que podem se comunicar e dialogar de múltiplas maneiras e que podem também trazer diferentes chaves de interpretação para um público que é um público múltiplo também. E que esse público também vai poder trazer as suas histórias e ler aquela história com o que ele carrega com ele, com o que ele tem dentro da sua própria bolsa, né? Então, quais são as ferramentas e elementos que a gente joga numa história, contando também com as ferramentas e os elementos que o público vai trazer com ele, como ele vai completar essa história. E como a gente pode contar uma história que são múltiplas histórias, porque oferecem múltiplas possibilidades de leitura. E aí a gente está chamando o público para estar construindo com a gente. E por que isso, né? Porque eu acho que o segundo ato é exatamente esse momento. É o momento do conflito, é o momento do confronto, é o momento do enfrentamento, né? São essas palavras que a gente vai evocar ali quando a gente está pensando o primeiro, segundo e terceiro ato, é o que está presente no segundo ato, né? E aí, quando a gente pensa, enfim, que cada um de nós vai ter uma experiência ligada aos nossos próprios conflitos, às nossas próprias vivências, né? E como que isso... esses elementos narrativos que a gente vai carregar nessa bolsa de estrutura fílmica vão estar dialogando também com o que o público está trazendo. E, claro, que essas histórias, né, quando a gente pensa nessa proposta de contranarrativa que a Úrsula vai trazer, né, que, no fundo, também é uma provocação, né, isso não significa que essas outras formas de estrutura narrativa, que podem continuar tendo atos, que podem ter três, podem ter quatro, podem ter cinco, que elas não vão ter tensão, que elas não vão ter conflito, que não vai ter algum tipo de enfrentamento, de confronto, mas elas não são movidas, né, por essa lógica necessariamente, né, e por uma lógica de que uma coisa vai levar a outra e que é exatamente aquela outra coisa, e que aquilo precisa ser lido dessa maneira, né? Então, são histórias que são menos sobre o herói e mais sobre pessoas, né? Porque eu acho que o herói, ele é unívoco, de certa maneira, ele precisa chegar no final da sua jornada, é um herói, né? Enquanto as pessoas somos múltiplos, temos múltiplos gêneros também, né? Um herói pode ser um personagem homem, uma personagem mulher, mas vai ser sempre um herói, né? Porque o herói é uma construção dentro de um gênero específico, um gênero dramático e um gênero, né? O herói vai ser sempre um homem, mesmo que a nossa personagem seja uma mulher. Então, eu acho que, enfim, pensar um pouco... Eu trouxe essa provocação aqui da Úrsula porque eu acho que ajuda a gente um pouco a pensar que histórias a gente tem construído e que mundos as histórias que a gente constrói criam também, né? que mundos são esses que a gente está querendo criar e construir, e que, de que forma as estruturas das nossas histórias estão ali também criando formas de estar no mundo, né, e de compreender o mundo, de compreender os sentidos. E aí, enfim, para encerrar um pouco e a gente poder também conversar um pouco sobre outras coisas, eu queria só comentar que no meu primeiro dia de Frapa, a primeira vez que eu venho aqui no Frapa, eu fui assistir uma palestra da Gisele Marabai sobre narrativas em tempos de crise climática. E aí a Gisele sobre... ela está aqui com a gente hoje, levantou ali a mão, mas entre várias coisas que ela comentou, né, e referências em comum, ela falou também sobre esse texto da Úrsula, e ela trouxe uma coisa que eu não sabia e que eu achei muito interessante, que é que nessa edição aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar lá para vocês, ela é toda costurada. Né, isso eu tinha percebido, eu achava muito bonito assim, que eles tivessem investido numa edição assim, costurada. Né, tem, não sei se dá para ver aí, mas tem essa costurazinha aqui nas páginas. E o que ela me contou que eu não tinha percebido é que, na verdade, isso se dá assim porque cada dupla de folha se torna uma bolsa. E que dentro de cada dupla de folha tinha um cartão postal guardado. E aí, quando ela me falou isso, eu fiquei super curiosa, porque eram cartões postais que as imagens guardavam uma relação com o que estava sendo dito no texto. Daí eu corri para o hotel para pegar o meu livro e poder ver os cartões. Daí, quando eu cheguei no hotel, o meu livro não tinha nenhum cartão postal dentro. Daí eu fiquei meio atônita, pensando, poxa, será que foi um problema assim, do meu volume, dessa edição? Será que aconteceu alguma coisa que se extraviou os cartões? E fiquei meio frustrada pensando. E aí eu lembrei de uns cartões postais que tinham ficado passeando pelos móveis da minha casa e que eu não tinha a menor ideia de onde esses cartões postais tinham surgido. E aí eu pensei, claro, eu tenho um bando de coletores em casa, um grupo de coletores na minha casa que vai coletando os objetos que eles encontram pelo caminho e eles vão guardando em pequenas bolsas que eles andam com essas bolsas a tiracolo. E aí são brinquedos, são pequenos objetos, são cartões. E eles têm o hábito de ir pegando esses objetos que eles guardam nessas bolsas e eles vão contando histórias com esses objetos. E eu gosto muito de poder sentar do lado deles para poder escutar essas histórias, porque as crianças elas não exprimem o que elas estão sentindo e a percepção delas de mundo da mesma maneira que a gente, né? Eu acho que tem um simbolismo outro. E, através dessas histórias, eu conseguia ter acesso à forma como meus filhos estavam percebendo o mundo, né? Sobre como eles estavam elaborando histórias com os elementos que estavam rodeando eles na vida cotidiana. E aí eu achei muito bonito pensar nisso, né? De que, no fundo, a bolsa ela é realmente essa primeira ferramenta até hoje. Não só no tempo pré-histórico, né? Mas até hoje talvez a bolsa continue sendo esse primeiro aparato cultural que a gente tem acesso, aonde a gente vai poder guardar coisas dentro e aonde a gente vai poder contar histórias com o que a gente guarda dentro dessa bolsa, né? E aí eu achei bonito pensar que a gente tem ainda muitas gerações pela frente, assim a gente espera, né? Que vão poder estar contando histórias com essas bolsas, né? E que talvez possam estar contando histórias que possam construir outros mundos, se a gente pensar que é urgente, né, a gente imaginar outras formas de mundo e outras formas de estar habitando esse mundo, e que são as histórias que a gente conta que constroem esses mundos, e que, se a gente não se apressar em contar histórias de outras formas, né, que se apoiem sobre outras questões, que não talvez só e de forma tão veemente o conflito, né, talvez seja difícil a gente estar construindo outros mundos para a gente habitar, a tempo da gente ainda poder habitá-los. Então, enfim, só um convite para a gente poder pensar isso juntos. E, claro, de forma nenhuma, aqui assim, o que eu estou trazendo é para tirar assim, o valor ou deslegitimar a estrutura em três atos, porque eu acho que ela pode ser muito útil para muitos de nós. Mas o que está em jogo nessa estrutura em três atos, né? E como a gente utiliza cada um desses elementos, né? Será que realmente um personagem precisa ter um conflito na frente dele para se colocar em ação? Quando a gente acorda de manhã e se levanta da nossa cama e se coloca em ação, a gente tem sempre um conflito na nossa frente, né? Será que a gente precisa... O que de fato nos coloca em ação, né? Será que não é o nosso desejo de mundo? Mais do que o conflito? Então, enfim, só algumas questões para a gente poder pensar aqui junto e para arremar aqui o início da nossa conversa.
Gente, obrigada pelas falas. Eu vou tentar puxar um pouquinho a próxima parte. Numa conversa bem tranquila, por favor, se interrompam, assim, conversem entre si também. Mas eu fiquei muito pensando, a partir da fala de cada um de vocês, como a gente também pode falar de processos específicos. Por exemplo, o Volpo estava comentando do Águas de Aquário na incubadora. Eu fiquei muito curiosa para entender como foi esse processo, se essa mudança também de gênero tem alguma relação com esse aprofundamento ou não. Enfim, fica à vontade para dividir um pouquinho. Carol, ontem estava te ouvindo falar na mesa sobre criadas e fiquei também com a pergunta de como essa parte do desenvolvimento do segundo ato e o espaço, no caso, criadas tem um espaço único, se relacionam isso também, se relaciona com o aprofundamento emocional, enfim. E Maia também sobre a febre, sobre essa perspectiva nova que você está falando em relação à Úrsula, como você também pode falar um pouquinho do processo da febre para a gente, enfim, continuar o nosso debate aqui sobre segundos atos.
Criadas, eu até estava comentando ontem, né, foram longos anos de desenvolvimento e eu acho que a maior questão foi justamente encontrar o primeiro roteiro de longa, eu acabei aprofundando outros roteiros antes de terminar o próprio Criadas, mas foi um projeto que ele começou por uma questão, que é isso, observação da minha vida, né? Minha avó, uma mulher negra de pele clara, foi trabalhar em São Paulo como empregada doméstica. Num determinado momento, por contexto da própria cidade, ela conseguiu ascender socialmente, porque ela foi trabalhar como funcionária pública. Eu acredito em fantasma, gente. Então, ela foi e começou a trazer familiares para trabalhar na casa dela como empregada doméstica. Então, isso é um dado que eu depois fui descobrir que, na verdade, acontece em muitas famílias brasileiras, principalmente famílias negras brasileiras, dado pela figura, essa figura da empregada doméstica que mora, residente na sua casa. Então, uma ideia externa, isso é uma ideia da minha família, externa no sentido da observação material do mundo. Só que, com o tempo, eu fui descobrindo que, na verdade, o filme não, assim, tem questões de colorismo, tem questões, né, que é isso, são duas primas que vão morar juntas nessa casa, uma mulher negra de pele retinta, outra mulher negra de pele mais clara, e elas guardam uma relação de no passado, apesar de elas serem primas, a mãe da mulher negra de pele retinta trabalhava como empregada residente da mãe da garota negra de pele mais clara. E elas voltam numa outra posição social, nessa casa, essa casa que materializa de múltiplas formas as memórias, né, encarcera as memórias nesse lugar, inclusive se apresenta, essas memórias se apresentam na figura de fantasmas delas, crianças, é uma casa mal-assombrada, por essas memórias. E elas, de alguma forma, vão precisar encarar essas feridas emocionais, né? E a memória é algo fundamental, assim, nessa estrutura. E a presença das mães também, né? Uma mãe falecida, que inclusive chega num ponto de voltar do mundo dos mortos para falar com ela. E uma mãe presente ali, mas que foi justamente aquela que foi a deflagradora, né, da situação violenta e perversa no interior dessa casa. Então, o filme era esse. Esse é a premissa do filme. Mas eu demorei 3 anos para entender que o filme, na verdade, era uma longa elaboração do meu processo de ter tido particularmente 2 mães e a minha negociação de amor com elas. No sentido de que eu tive uma mãe de criação, que foi minha avó, né? Eu fui criada por ela, e numa outra casa tinha minha mãe biológica, com meus irmãos e todos eles. Então, essa negociação e todo o processo identitário conflituoso que aconteceu dentro disso, entrecortada por inúmeros elementos interseccionais, estão presentes no filme. E eu descobri isso muito tempo depois de elaboração, inclusive na terapia. Mas que é isso, para vocês não importam, vocês como público, isso não importa, mas para mim, como processo criativo, foi fundamental entender que era isso que estava sendo negociado, Era essa elaboração, essa que justamente não partia no sentido desse confronto direto, mas numa sensação de como seria possível unificar essas múltiplas partes de mim, né? Até indo no caminho até da jornada da heroína, né, que é uma proposição alternativa, mas como a gente abraça as nossas próprias sombras, né? Como a gente, de alguma forma, encontra uma outra unidade em aceitar o que tem de pior na gente. Então, e aí, consequentemente, a casa onde elas habitam, né, que essa é a coisa mais psicanálise do mundo, né? Eu fiz uma casa, a casa nos sonhos, é que mentira. Mas não, é que é isso, a casa é essa identidade, né? Essa união, essa busca de uma certa, de você forçar a identidade, uma criação única de uma única identidade. Então, para mim, fazia todo sentido que essa casa materializasse essas fantasmagorias ao mesmo e trouxesse o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro se apresenta ali dentro, tem festa, tem personagens que entram e saem, tem aparições, tem chuva, tem vento, né? O mundo externo, de alguma forma, entrecruzando nessa casa, se fazendo presente nessa casa. Mas a única forma de você conseguir, de fato, unificar, a solução que eu encontrei foi destruindo a casa. Era a única forma de você, de fato, enxergar a sua multiplicidade, não conter, mas abrir caminho. Então, assim, de forma pragmática, foi assim que, nesse projeto particularmente, eu encontrei essa forma de elaborar, né? E como o espaço, de alguma forma, era uma externalização dessas questões internas, né? Porque isso, existe uma negociação na história entre os diferentes, entre um quarto menor, um quarto maior. Existe uma questão de classe ali e de colorismo evidente, mas também existe ali uma busca de espaço de fruição do amor. E com aquele amor primordial, né? O amor da mãe, assim. De diferentes formas, a tal ponto que vence, como eu falei, que eu estou sempre falando sobre o mesmo tema, sobre a segunda chance, mas que vence a barreira da morte. Desde o meu primeiro. Eu tenho três curtas, que, assim, curtas que eu fiz entre amigos, assim, que não circulou em lugar nenhum, mas que sempre trazem. Eu sempre dou vida a mortos, assim, os mortos não morrem nos seus filmes. Não acredito nisso. Então. Mas, assim, de alguma forma, encontrar isso pode ajudar a buscar justamente esses outros caminhos de narrativa, né? Eu gostei muito dessa imagem da bolsa. Eu ficava pensando na cerâmica, sabe? Pensando que, se não fosse a cerâmica, a gente não conseguiria, antes da agricultura, a gente não conseguiria se tornar sedentários, formar as primeiras agrupações, começar, sabe, o quão fundamental, tanto que, né, até parte da própria estrutura patriarcal vem desse lugar de você menosprezar esse trabalho, né, o trabalho do cuidado, o trabalho do armazenamento, do cuidado e da gestão, né, desse agrupamento humano, assim. É a da vida comum, exatamente, é o que tem de mais importante, né? Menos sobre a caça e mais sobre essa, quem vai administrar esses recursos, né? Aliás, é uma questão muito importante hoje. Então, assim, pensar em como a gente traduzir a nossa experiência material numa forma narrativa, eu acho que é fundamental, assim. E essa, no Criadas particularmente, foi a forma como eu encontrei de elaborar uma questão interna, mas, ao mesmo tempo, materializá-la na figura dessas duas personagens. E que, assim, é uma relação conflituosa, mas é um conflito que ele, que até eu tinha comentado, ele não leva a catarse, ele não leva a uma solução satisfatória e anuladora dessa relação. É o contrário. Na verdade, termina com elas dizendo... contei todo o filme, né? Mas com elas dizendo, assim, não há outra forma de encarar essas questões, não há outra forma, senão, se a gente não derrubar essas estruturas que nos mantêm separadas e nos encarar. Né? Então, é por isso que esse mundo, esse espaço que, né, você trouxe é tão importante na história. Tanto que, assim, a primeira cena do filme é a apresentação da casa. Essa é a apresentação das três personagens, as duas e mais a casa. A casa como um terceiro personagem fundamental nesse lugar que vai ser o catalisador de toda a relação entre elas.
E um espaço riquíssimo para você desenvolver muito do segundo ato ali num espaço único.
Sim, né, toda sim, exatamente, exatamente. Inclusive a própria transformação, a casa que se transforma. Então, pensando essa estrutura, é isso, é onde se aprofundam essas questões. Aliás, mais do que se aprofundar, eu acho onde elas se revelam, onde as personagens começam a entender que jornada é essa que elas estão se deflagrando e percebendo justamente que aquilo que uma delas não lembra do rosto da mãe e acha que essa é a questão primordial, ela percebe que o problema não está... O problema não é esse, o problema é outra coisa. É para ela encontrar a resposta que ela está buscando, assim como a outra também, a própria casa também. Então, assim, de alguma forma, a interação dessas personagens acaba criando... E eu acho que, assim, é até uma provocação nesse lugar, assim, né? Mas eu acho que quando a gente tem uma outra forma de pensar o confronto, não necessariamente por esse aspecto bélico, mas justamente pensando assim, são duas personagens, três, se colocar a casa, porque a casa, nesse caso, também deseja, mas são três personagens com desejos, impulsionados por esse desejo num determinado caminho, e com desejos egoístas, e que, de alguma forma, percebem que na encruzilhada, a única maneira de seguir juntas é encontrando uma maneira desses desejos se costurarem juntos. Assim.
Só para te interromper um pouquinho, Carol, acho muito interessante você trazer a imagem da encruzilhada, porque é uma imagem muito... Eu digo, quando a gente pensa nessas imagens de estrutura, né? Tem uma estrutura que se coloca na encruzilhada, e eu acho que é isso. Será que a gente está pensando sobre essas imagens,
sim,
que são tão nossas aqui, no sentido de construção, né? E o que leva dramaticamente? Porque, assim, a encruzilhada é essa imagem dramática por excelência, né? Assim, ela está ali falando sobre, né, quem está guardando essa encruzilhada. São múltiplos elementos, né, que estão em jogo. Então, eu acho que é isso. Que outras imagens geram estruturas e que talvez estejam próximas ali do que nos afeta,
sim,
aqui, né, no nosso lugar, né?
Não, eu acho que a gente está exatamente nesse momento de tentar dar forma, eu achei muito preciso isso que você colocou, de dar forma às nossas experiências, né? A gente, por exemplo, a Tatiana Carvalho fala muito sobre o tempo espiralar, né, que a gente, de alguma forma, eu estou escrevendo a história de viagem no tempo, é um tempo espiralar. Nesse sentido da gente buscar outras maneiras, porque de alguma forma, sabe, aquela eu estou usando muitas máscaras, não tem também. Não, mas é que tem aquele livro, né, do Max Fischer que fala: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É no sentido de que a gente precisa abastecer, a gente tem é a responsabilidade de abastecer a nossa imaginação com outros modos de vida, com alternativas, inclusive do ponto de vista de concepção de tempo, espaço e identidade. A gente tem esse... É nossa responsabilidade. E isso dá para a gente tentar fazer em qualquer estrutura, mesmo as mais comerciais. A gente pode, de alguma forma, encontrar brechas ali e provocações que tensionam. Até porque, como estávamos falando ontem, estamos num momento de crise. Nada melhor do que a crise do que a gente tensionar ainda mais para implodir de vez, né? Então, não, mas é verdade, porque é isso. A gente está na dúvida em relação a esse futuro narrativo. Vamos tensionar para quebrar, porque a gente sabe que não dá conta das nossas múltiplas experiências. Então, olhar para si, olhar para o mundo e tentar, de alguma forma, encontrar isso, eu acho que é muito importante. Mas, e como traduzir isso dentro das histórias que cada um persegue, né? E eu acho assim, a encruzilhada é uma imagem fundamental e que passa pela questão do confronto, mas é que eu acho que assim, eu acho que o maior problema, e assim, só para terminar, para mim, do confronto, não é nem assim, o confronto a gente, é que conflito é algo que a gente lida mesmo com isso, né? Eu mesmo falei assim, não, existia um conflito ali porque eram duas personagens desejantes de coisas antagônicas. Parte do que elas precisavam resolver é justamente, a gente vai, qual que é a resolução frente a isso? É a anulação do outro e suplantação? Porque essa é a razão bélica, certo? Se algo entra em confronto, você precisa derrotar o outro para seguir em frente. Ou, frente ao conflito, a gente encontrar um consenso, uma conciliação, uma terceira via, um abraço, uma possibilidade de uma outra resposta. É que até a jornada da heroína propõe isso. Né? Frente à crise do feminino e do masculino, vamos encontrar um outro caminho. Então, assim, eu particularmente não acho que o confronto ou um conflito seja o problema, mas sim as respostas que nós encontramos e que a resposta não seja a aniquilação do outro, né? Que é geralmente o caminho que a narrativa mais tradicional propõe.
Nossa, difícil, né? Falar depois disso com... Estou achando muito legal que essa mesa está levando a gente a questionar um pouco a nossa estrutura padrão, a nossa forma padronizada de olhar, né, e já deduzir. Você tem uma premissa, um projeto, e facilmente a gente recorre, né, ao que a gente já sabe, o que é clássico, isso aqui vai dar certo, mas será que realmente esse é o melhor caminho? E eu fiquei aqui pensando em várias coisas. Adorei essa alegoria da bolsa, assim, também, porque, enfim, quando a gente está acompanhando um personagem na tela, aí, enquanto audiência, interessante isso, né, de perceber que coisas esses personagens têm nas suas bolsas, que eles vão olhar e tirar, isso aqui não é mais meu, que coisas que eles vão acrescentando, né, e como que a gente dialoga com, isso aí eu também tenho que tirar da minha bolsa, ou isso aqui seria legal colocar na minha. Gosto dessa percepção, porque eu acho que no final, de tudo que a gente está falando, assim, do tempo espiralar, por exemplo, mas o que que mantém a audiência... Na história que a gente está contando, no que faz a pessoa... É um bom midpoint? É um ponto de virada? É um bom primeiro ato? E eu acho que, no final das contas, pelo menos está me parecendo que é como que a gente se identifica com aquele personagem, com aquela história. Por que eu me interesso? Né? Se eu não me importo com o que eu estou vendo, com aquela pessoa, com aquela jornada... Se eu não estou vendo nada, se ela não tem nada que eu tenho, se ela não me faz... Eu não fico ali, eu não quero saber dessa personagem. Né? Então, deve ter algum elemento mínimo que vai conectar, talvez, então, o público, a audiência, aquilo que eu estou vendo ali e às vezes, essa bolsa. Então, muito legal assim, pensar nisso. Eu estava pensando na casa também, que você falou de casa. Eu acabei de filmar o meu primeiro curta. Eu escrevi e dirigi um curta que eu escrevi lá na IC. Esse curta se chama Seco, e é um conto de Homens Pretos Não Choram, que é um livro que eu escrevi em 2020. Que pouca gente... Como esse livro teve uma boa repercussão, as pessoas não sabem que eu escrevi primeiro o curta. Porque era o meu projeto lá na AIC. E aí eu gostei do curta, achei interessante. Depois acabei escrevendo um livro de outras histórias no mesmo universo. Seco conta a história do seu Heleno, que é um homem de 80 anos que está no último dia de vida dele. E ele está escrevendo o testamento, ele sente que ele vai morrer naquele dia e ele corre para escrever esse testamento, mas ele fica muito intrigado porque ele não sente muita coisa. E daí ele quer lembrar qual foi a última vez que ele chorou. E ele vai correr atrás dessa... A gente vai acompanhar ele tentando lembrar. Na verdade, ele quer chorar de novo, né? Ele quer se emocionar. Ele quer ser alguma coisa além daquela dureza assim, em que ele se percebe. Ele é um ex-militar, ele é um cara viúvo, terminou a vida muito solitário, muito duro. É um pouco a história do meu pai. E agora a gente vê esse cara querendo se lembrar, pelo menos essa é a desculpa assim, que ele encontrou para se perguntar no que eu me tornei, né? Ou será que não tem, será que eu sou só isso agora no final da vida? Termino a vida com uma represa na garganta, né? E não consigo me derramar nem no último dia de vida? E essa história toda se passa dentro de uma casa. Como é legal isso, né? De pensar na casa como personagem. Aí, como eu escrevi, dirigi o curta e montei o filme. Roteirista 3 vezes, né? Acabei de descobrir isso, gente. Olha, montador é roteirista, né? Porque, assim, com todo o material que eu tinha, dava para escrever 300 filmes diferentes. Com o apoio de da trilha sonora, dependendo da montagem, cara, facilmente virava um outro. Facilmente eu ia para um terror ou até para uma comédia. Quem filmou foi o Hernando Cunha, nosso protagonista, o seu Heleno. A gente diminuiu um pouco a idade do personagem principal, porque, enfim, apareceu ele. Ele era o Heleno. E foi muito legal assim, esse processo, porque tinha casa e eu queria uma casa de subúrbio, mas queria uma casa que fosse sombria assim, e que tivesse uma luz que talvez viesse de fora, mas que nunca atingisse de fato aquele espaço, porque aquela casa era um pouco a extensão do Heleno. E ele era um cara militar, assim, super metódico, tudo na casa milimetricamente arrumado. E como muito interessante assim, construir a casa enquanto personagem, dizendo várias coisas que a gente não vai ver ele falar, mas que estão ali. E aí eu lembrei disso porque eu fui para um final diferente do seu. Eu pensei em destruir essa casa, mas a história acabou pedindo uma outra coisa. O Heleno, ele morre e a casa continua. Então, a casa continua. Eu vou contar o final, né? Bem, o Heleno, ele procura as lágrimas, procura a si mesmo de várias formas. Liga para um filho, conversa com o filho, tudo isso porque tem que ser dentro da casa, né? Também porque é mais fácil de filmar, mais barato. Então, a casa estava ali, ótimo, vai ter uma locação só. E chama a filha em casa, conversa com a filha. Tem uma hora que a gente vai um pouco mais para o lúdico, ele dança com a esposa dele que se suicidou no passado, a gente começa a entender um pouco de como que era essa relação. E no final ele não consegue chorar e ele vai cortar cebola na cozinha e para ver se pelo menos lágrimas artificiais, né? Esse cara já tentou de tudo. E mesmo assim ele não consegue... E ele se esfaqueia todo, se fatia até a morte. E ele morre na cozinha. Então, inclusive, a gente precisa de VFX. A gente precisa de mais sangue. Porque o efeitista não deu conta de fazer o sangue suficiente. Então, assim, também, assim, será que só sairia tudo, só isso de sangue? A gente está agora na pós do filme. Está sendo muito legal. E depois eu filmei todos os cômodos que a gente filmou. Eu sempre pedi para, no final, todo mundo ir embora e a gente fazer um take daquele cômodo vazio. Isso foi uma ideia que eu tive na hora, assim, no dia, na primeira diária. Eu pensei, cara, essa casa é tão importante, vamos ver a casa existindo sem ele, porque ele vai, mas a casa fica. Que coisas que a gente deixa depois que a gente se vai? Né? Depois que a gente vai embora, o que, que fica nosso? Então, aí foi legal, assim, porque os takes ficaram interessantes. Então, o filme tem som o tempo todo, mas depois que o Heleno morre, não tem mais som de nada. Tem som, talvez, dos pássaros e de alguma coisa, de alguma vida, mas tem aquela casa. A gente começa a ver uma sequência de cômodos vazios da casa, das flores que ele recebeu, por exemplo, murchas agora, para dizer que a vida continua com as coisas que a gente deixa. E tem realmente um segundo ato ali meio clássico, mas tem essa coisa da bolsa, né? Eu gostei muito dessa alegoria. O Heleno, eu acho que o que conecta a gente com esse filme, talvez você que assista não tenha nada do Heleno, seja uma pessoa que se quebranta facilmente, mas a gente, eu acho que a gente tem medo do fim da vida, de certa forma. E a gente já sabe desde o começo do filme que esse é o último dia. E esse é um assunto que todo mundo, esse último dia, todos nós que estamos aqui, vamos viver. Pode ser hoje, sei lá, pode ser daqui a 50 anos, mas a gente vai viver. Isso tem um mistério, né, na morte, que eu acho que conecta as pessoas, porque morte fala muito sobre vida.
Obrigada, gente. Eu acho que é um convite para a gente continuar esse papo em outros espaços aqui no Frapa, em outros lugares aí pelos nossos encontros.
Muito obrigado por terem escutado o FrapaCast. A curadoria da quinta temporada foi feita por Alessandro Ingroff, Léo Garcia, Lila Hala, Mariana Pinheiro e Pedro Perazzo. Já a edição do episódio foi feita pelo Nicolas Esquírio. O Frapa é uma realização da Coelho Voador e da Epifania Filmes. E você encontra todas as informações sobre o festival nas nossas redes e no site frapa.art.br. Até logo!